E aí, pessoal? Hoje vai ter a conversa com o Vitor sobre o Observatório Covid-19, sobre a pesquisa em dinâmica populacional. Ali, ó. Vou botar o Vitor aqui.
Esperando por Vitor.
E aí, Vitor?
E aí, Vini, beleza?
Beleza, olha, deu certo de primeira. Bom sinal.
Yes. Tá ficando bom isso, então.
Cê, tá me ouvindo, Vitor?
Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, sim. O Giovanni falou que não tá me ouvindo, não sei se.
Acho que o Giovanni tem que botar mais alto esse áudio.
Então, eu tava falando aqui hoje, então eu vou conversar contigo, que faz mestrado no IFT, na Unesp. E fez graduação na URGS, né?
Isso.
E estuda dinâmica populacional, biologia matemática,
Ecologia
né?
teórica.
Ecologia teórica. E faz parte do Observatório Covid-19, né? Que é
Isso.
o parada que tá bombando agora.
É, tem um pouco de atenção, né?
Sim. Talvez dá para começar falando sobre isso, né? Acho que é o assunto mais hypado, assim. Tipo, tu me falou que até pouco tempo atrás tu era o diretor do Observatório Covid-19, né?
Ah, não, não.
Diretor não, tu tava,
A
como é que
gente
tu
tenta
falou?
ter tipo uma horizontalidade assim no grupo, né? Então, é um grupo bem
Sim.
grande, tipo 40 pessoas, e todo mundo ajuda de alguma forma, assim, porque tem muita coisa para fazer. É um projeto bem extenso, assim, em várias frentes. Então, é um projeto bem horizontal, não tem coordenação, assim. É, tem o grupo fundador, que lá em março, como começou a ideia, né, plantou a semente. Mas depois todo mundo foi se juntando, assim, e foi criando o site como ele tá agora, né? Tem bastante coisa, assim, desde que ele começou até hoje, mudou bastante.
Tá, então, o que que é o grupo, na verdade? É um grupo formado por vários pesquisadores da área de, vamos dizer assim, várias áreas, ecologia teórica,
Várias áreas.
dinâmica populacional e
Não sei se tu lembra que
para
no IFT
observar.
tem a escola de verão em janeiro, né?
Sim.
É, então, essa escola de verão ela já tem uma pegada super interdisciplinar, assim, né? Porque é biologia matemática, então vem metade físicos matemáticos, a outra metade biólogos, e tem essa troca super intensa durante a semana do curso, e a gente faz projetos mesmo, então tem monitoria, tem problemas. E quem está assistindo às palestras de tarde tem que resolver esses problemas, assim. Em geral, são problemas reais, assim. A gente, monitor, não sabe a resposta. Então, a gente só fica ajudando os grupos a se desenvolverem sozinhos. E eu acho que essa semente foi o que plantou o observatório, assim, né? Foi onde ele começou, assim. Então, a COVID é um problema interdisciplinar, envolve muitas questões. Então, a gente pensou em montar um grupo tão interdisciplinar quanto o problema. Então, hoje a gente tem biólogos, físicos, matemáticos, estatísticos, epidemiologistas, tem jornalista também, porque de alguma forma a gente precisa chegar num público maior.
Ah, é um grupo bem, bem amplo, então.
Bem amplo, tem para todos os gostos.
Que massa. Aí, tipo, o que que. Tipo, eu vou perguntar o que que vocês fazem em geral, pra daí entender o que que tu faz dentro, né, desse grupo. Tipo,
Beleza.
o que vocês fazem seria olhar para os dados ou que tem do Covid, ou pegar modelos e comparar com esses
A gente
dados,
tem as duas frentes, assim. Eu acho que a semente, a ideia inicial, era ter um grupo que fizesse análises que não são triviais, assim, né? Tipo, todo mundo pode plotar lá casos por quantidade de tempo e fazer alguma coisa assim. Mas a gente queria usar a ciência. Estado da arte nesse problema em especial, né? Então, só que tudo leva tempo, né? Então, e a gente estava com um problema acontecendo simultaneamente. Então, tudo era para ontem. Então, a gente teve que virar muita noite aí escrevendo código, adaptando rotina. E tudo que ia produzindo, por mais que não tivesse 100% pronto, a gente já ia testando e colocando, implementando, colocando lá no site. Então, a gente começou com, acho que a primeira coisa que tinha que era diferencial, assim, do site, era o famoso número reprodutivo, né, da doença, que é o R.
O famoso
Tá
R.
bem? É o famoso R. R0, repetitivo. E a gente começou com algumas rotinas para calcular esse R. Daí a gente começou a perceber que os dados estavam atrasados, porque entre a pessoa ter o sintoma, a pessoa ir no médico, a pessoa fazer o exame, sair o resultado do exame e ela entrar no banco de dados, estava demorando tipo muito tempo. Daí, então, olhar os dados era como se a gente estivesse fazendo uma análise do passado, a gente não estava analisando o
Tipo,
presente, né?
você, a ideia era pegar os dados que tinha e, através de algum tipo de modelo, pegar e calcular esse R, que era isso, né?
Isso, e a gente
Tipo.
queria fazer isso do melhor jeito possível, né? Então a gente foi
E
cada vez
é a
refinando
taxa de
mais.
transmissão, né?
Oi?
O R é tipo a taxa de transmissão, né?
Ele é o valor médio que uma pessoa infectada, infectante, né, passa para outras pessoas. Então, por
Pode
exemplo, um
crer.
R de 2, em média, você passa a doença para 2 pessoas, por exemplo.
Sim.
E daí a gente começou a fazer. E daí essa correção de atraso para tirar esse tempo que demora entre o primeiro sintoma e a pessoa entrar no banco de dados, a gente começou a fazer, se chama nowcasting, né? Que é uma técnica de estatística, que é como se você soubesse que o seu amigo vai chegar 10 minutos atrasado, então você combina com ele 10 minutos antes, para as outras pessoas chegarem no mesmo tempo, né? Então meio que você vai corrigindo os atrasos de notificação. Isso aí, tipo, emplacou, assim, tipo, foi super importante fazer isso, a gente viu que dava muita diferença. A gente começou a ver também em algum momento que os dados de COVID, eles não são completos, né? Porque tá acontecendo as pessoas pegarem a doença e ter esse tempo para entrar no banco de dados. Só que elas entram antes no banco de dados como síndrome respiratória aguda grave, que é o quadro de COVID, né?
Sim,
Que esse é
sim.
o SARS em inglês. E em português a gente traduz como SRAG, que é
Zrag.
síndrome respiratória aguda grave. É. E esse é o quadro de COVID. Então, quem tem o vírus, né, tem o vírus se manifesta como uma síndrome respiratória. Então, a gente começou a acompanhar tanto os dados de COVID quanto os dados de SRAG. Então, a gente agora tinha dois dados. E para sempre ficar de olho nos dois, né? Porque tem regiões que testam mais do que outras, mas o SRAG seria independente de teste, né? Ainda assim, depende de hospitalização. Então, a gente foi um super aprendizado, assim, sabe? Daí a gente começou a aplicar esse nowcasting para óbitos nacionais e a gente não acreditava nos números que o nowcasting estava dando, assim, tava dando, tipo, super alto. Eu lembro que
Vocês
tinha
estavam,
um.
tipo, números de quê? Vocês estavam pegando os dados de óbitos ou vocês estavam tentando fazer previsão?
A gente estava pegando o número de óbitos e corrigindo o atraso deles.
Ah, para ver quantas pessoas teriam, por exemplo, quantas pessoas morrendo por dia hoje.
É, exatamente, no dia de hoje. Só que as pessoas que morreram no dia de hoje, elas só vão entrar na base daqui a 10, 20, 30 dias. E no
Nossa.
Brasil é muito estranho, porque em 80 dias você ainda está notificando mortes que ocorreram 80 dias atrás. Então, o tempo, esse atraso de notificação é muito grande, assim. E por ele ser muito grande, quando a gente aplica esse nowcasting, os dados aumentam muito, porque você vai estar adicionando números lá por muito tempo, né? Até teve uma reportagem que a gente fez, saiu no G1, que falava que a gente estava pior que a Espanha. Daí a gente recebeu muita crítica, assim, tipo, veio uns jornalistas e tal, tipo, falar, ah, quem tortura os dados, tira deles o que quiser e tal.
Era
Daí no boletim
o
do dia
Tais falava isso, né? O Tais falava isso, eu ficava, ah, mas.
eles citaram. Não, e daí depois a gente foi ver os boletins e realmente a gente tinha mais mortos para a Espanha naquele dia do que a Espanha pro mesmo dia da epidemia, né? Então realmente estava pior, assim.
Sim.
Então foi uma situação
Aí.
inusitada, assim.
É, muito louco, tipo, o alcance que o trabalho de vocês chegou, né? Vocês fizeram matéria pro G1, pra não sei onde e tal.
É, eu acho que
Tipo.
tem os dois lados, assim, sabe? Tipo, eu fico muito contente que a gente teve algum espaço para falar disso, de técnicas avançadas na mídia. Tipo, sei lá, a mídia brasileira noticiou no casting. Tipo, eu acho que essa palavra não saiu em nenhum outro lugar do mundo, assim, sabe? E saiu vários termos super importantes, tipo, conceitos como RDT, tempo de duplicação, que é o análogo ao tempo de meia-vida do decaimento, né?
Sim.
Então, tudo isso saiu na mídia, teve espaço, acho que foi bem legal. E ao mesmo tempo fico um pouco frustrado que a gente não conseguiu impactar as autoridades no mesmo nível, né?
Sim.
Porque a gente vê cada absurdo acontecendo por aí que dá um pouco de desespero, né?
É, exatamente. Bom, aí vocês pegavam, por exemplo, você estava me falando desse exemplo que vocês tentavam, vocês pegavam os dados e tentavam. Calculavam o R, certo? E que é a taxa de transmissão, mais ou menos, como é que é o índice, que
É
é
número
mais ou menos o
reprodutivo.
número reprodutivo. E aí vocês fizeram todo aquele esquema de perceber que vocês tinham que contar contar que os dados eles estavam atrasados, fizeram todo o esquema e tal. E aí os resultados disso, eu lembro que vocês têm um site, né? Vocês.
Isso, a gente tem o covid19br.github.io. Então é um projeto no GitHub. Então todos os códigos, as rotinas que a gente usa, é tudo open source, está tudo lá disponível para quem quiser brincar também com os dados. E a gente montou esse GitHub desde o começo, sempre ele, assim. A gente teve. Depois entrou um web designer no projeto também, no grupo, que é o Rafael Badain. E daí ele refez a cara do site. Hoje o site tá, tipo, super bonito, assim.
Pode crer,
Então, te convido
eu não
todo
entrei
mundo
mais
a
ainda.
visitar. Não,
Ó,
não entra lá, porque tá um primor.
A Mara perguntou, as pessoas que participam do observatório são de todo o Brasil ou só São Paulo? Quem é que
Tem
compõe
gente
o.
até de fora do país, assim. Todos são brasileiros. Não, mentira, tem uma colombiana. E daí todos os outros são brasileiros. Daí tem brasileiros que estudam em outros países. Então tem gente da Alemanha, Holanda, da Suíça. Mas daí aqui no Brasil, é principalmente de São Paulo, né? O IFT, tem todo o grupo do Cranko envolvido, da UFABC e da USP. Eu acho que esses são os principais, mas deve ter pessoas também de outras universidades do país, assim. E a gente, uma das frustrações também foi que a gente manteve bastante tempo estudando São Paulo em si, né?
Sim.
Porque São Paulo, a gente começou com uma parceria com a prefeitura de São Paulo, que ela nos fornecia dados. Então a gente tinha os dados de São Paulo, o microdado de São Paulo,
Ah,
né?
da
E
cidade, do município.
do município. E daí a gente conseguia fazer tudo com aquilo, porque o microdado é o mais fino de informação, né? Ele era anonimizado, não tinha o nome do paciente, mas eu tinha todo o resto do prontuário, assim, né? Dele. E então a gente, por muito tempo, se focou em São Paulo, porque realmente não tinha dado, assim, né? Daí depois a gente começou a expandir, a gente começou a mostrar esse produto de análise, né? Que é um relatório, no final das contas, para outras cidades, a gente conseguiu algumas outras parcerias. E agora a gente está usando muito a CIVEP Nacional, que é uma tabela que sai. Ela é anonimizada e sai todas as informações sobre os pacientes que tiveram essa síndrome respiratória aguda grave, né? Sai todos os hospitalizados. Então a gente, por enquanto, só está trabalhando com caso grave. A gente não trabalha, né? Se for ver aquele 1 milhão de casos, né? Ele inclui casos graves, mas também inclui casos leves, né? A gente trabalha só com casos graves hospitalizados, porque esse é quem a gente tem o microdado, né? Caso
Ah,
leve, a
entendi.
pessoa vai lá, faz o teste, coloca lá na tabela, fulaninho de tal teve, esquece, só tem essa
É tipo,
informação, né?
para ter uma noção, qual é a proporção mais ou menos de casos graves pro
Então,
total?
agora está sendo alguns estudos aqui no Brasil, né? E a Prefeitura de São Paulo estava noticiando que para cada caso que a gente tem na cidade, a gente tem 10 casos que a gente não sabia. Então, o número de pessoas com Covid é 10 vezes maior do que o total que eles divulgam. E do total que eles divulgam, cerca de metade é caso grave. Então, seria 1 para 20
Então,
do total, no fim das contas.
dá para se imaginar que, tipo, dos casos graves, praticamente todos devem ter sido registrados, né? Também é,
É, dos
tipo,
casos graves, sim.
esses casos não registrados devem ser em sua maioria leve.
É, porque quando a pessoa entra no hospital, o hospital é obrigado a notificar ela, né? Essa notificação é compulsória. Daí entra uma questão um pouco complicada, que ela é compulsória, mas ela não é imediata, né? Então, se o hospital quer aumentar o número de casos, ele começa a notificar mais rápido. Se ele quer abrandar, ele demora mais para fazer a notificação, né? Então, tem políticos no meio também, imagino. Por isso é tão importante calcular as rotinas em cima do nowcasting, né? Porque o nowcasting, porque a datificação, ela é uma data burocrática, né? Ela existe por causa da burocracia de você notificar, não é uma data da doença. Quando você corrige pro toma, daí sim você tem uma data da doença, né?
Sim.
Deixa eu congelar.
É, congelou o vídeo aqui, deve ter. Daqui a pouco volta, acho. Espera. Voltou agora. Vitor. Tá, isso aí é o lance do Covid, né?
Eu
Então,
congelei.
tipo. Ah, vamos ver se tu volta agora.
Tá me ouvindo?
Bom. Não sei se está me ouvindo agora. Talvez agora esteja me ouvindo. Mas. Claro que a pesquisa do Vitor não é. Não, no mestrado não era originalmente sobre Covid, né? Está me ouvindo, Vitor?
Não. Tô te ouvindo, tá cortando um pouco, mas tô te ouvindo. Mas não era originalmente sobre o Covid, não. Eu inclui o efeito de fragmentação de floresta em dinâmica populacional.
Pois é, então, tipo, ok, quando começou o negócio do Covid, imagino que tu mudou completamente teu foco, né? E começou a trabalhar só em cima
Total.
disso.
Foi uma super
Mas isso é
imersão,
então.
assim, sabe?
Foi pra aproveitar o momento, né?
É, eu acho que é um
De
momento que
poder
a
estudar
gente,
isso.
cientistas, podia. A gente estava tendo um respaldo da sociedade e a gente tinha um problema para enfrentar todo mundo junto, né? Então, tem os profissionais da saúde que estavam batalhando lá na linha de frente. Como é que a gente ia ajudar, tendo técnicas estatísticas, tendo modelos, modelagem? A gente podia fazer a parte da logística, né? Ajudar nessa parte. Então, acho que se a gente pôde contribuir assim, fico contente a gente contribuir e contribui, né? E a gente contribuiu com jornalistas também, ajudar nas pautas e tal. E a gente fez bastante coisa também em parceria com prefeituras e com estados, assim. Isso foi super legal.
E aí, tipo, antes, então, antes de todo, de se focar no lance do Covid, tu tem, então, essa pesquisa que era de... Que era um estudo de dinâmica populacional, é isso?
Isso, é, dinâmico espacial de população, né?
Que tu estudava os efeitos os efeitos espaciais em evolução de população, né?
Não, chega a ter evolução.
Ah...
O que a gente quer saber é como a fragmentação de florestas interfere no tamanho populacional.
Sim, pode crer. Então era um estudo que, tipo, no fundo, no final, tem um link com os estudos sobre Covid, né? Tipo, todo esse lance de. Quer dizer, não sei, na real. Porque Covid tem mais a ver com dinâmica, né? Dinâmica de. Não seria dinâmica
É
populacional, mas.
um sistema dinâmico, né? Um sistema dinâmico. E a modelagem se faz mais ou menos da mesma forma, assim. A gente não chegou a fazer muita coisa no observatório com dinâmica espacial, né? Colocar o fator espaço. A gente tem algumas análises sobre risco conjunto de cidades, né? Então, o fato de uma cidade apresentar pessoas, são as próximas cidades que provavelmente vão ter novos casos, né? Então, de um foco, quais são os focos secundários daquele foco? Mas isso a gente fez lá no começo, porque agora, basicamente, toda cidade tem o seu próprio foco, né? Que é o que o pessoal chama de interiorização da doença, né? Ela saiu das capitais para dentro do interior. E a gente, no começo, a gente fazia alguma coisa, então, com espaço. Agora a gente não faz mais com interação espacial.
Sim.
Mas o grupo do. O grupo do Crank tem, tipo, duas subdivisões, assim, né? Que é o pessoal da biologia matemática, biologia teórica, que eu
Que no
estaria
caso é tu.
junto nesse caso, que é eu, o Silas também, e o Andrei. Tem outro subgrupo, que é o grupo de, assim, né, de séries epidemiológicas. Então, tem, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais notifica doenças compulsoriamente, né? No mundo. E todos esses dados, eles são obrigatoriamente públicos, da transparência, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá e pedir. Então, a gente tem os dados de quantas pessoas tiveram dengue, por exemplo, no Brasil, em cada semana de 2000 até hoje. Então, é uma série histórica super longa. A gente pode confrontar ela com outros fatores, né? Como foi a chuva nessas regiões, como foi a temperatura dessas regiões. Você pode estudar a dinâmica da doença, o que influencia a dinâmica da doença, a partir de análises, né, desses dados. Então, tem essa parte também. E daí, em geral, a gente se comunica porque a gente trabalha com as mesmas ferramentas, dadas as aplicações serem diferentes. Os dois estão dentro de sistemas dinâmicos.
O pessoal que trabalha com essa segunda parte também são pessoal, os alunos do Crankle também,
Sim,
ou é já mais
o
uma?
Rafa, a Carol.
Ah, sim. É, porque eu imagino que também dentro do observatório deve ter gente que trabalha diretamente com epidemiologia e a parte mais ligada à saúde diretamente. Ou é
Tem
ou...
médicos também, né? Tem o pessoal da Santa
Sim.
Casa. Tem uma epidemiologista do Emílio Ribas, então ela tá, tipo, lá dentro sabendo o que que tá acontecendo, como é que tá sendo a notificação, e a ajuda que eles dão é fundamental, assim, pra gente entender o problema.
Sim. Essas duas partes, então, seria dentro do pessoal que está mais estudando, então, modelos teóricos, né? E...
É, daí a gente ainda, isso é tudo que eu falei, é só da parte de dado, né? Tratar dado, assim, nem falei da parte
Sim,
teórica. A
sim,
gente tem um
sim.
modelão. A gente tem um modelão para prever o futuro, poxa, quem não quer saber quando vai ser o pico, né? É, a gente tem um modelão com o pessoal de Oxford, a gente tem um contato em comum através da Carol, que é. E eles têm um modelão que engloba muitas coisas. O objetivo deles é ter submódulos desse modelão em cada país que adaptem esse modelo às realidades locais, né? Então, a gente recebeu então esse pacotão deles de Oxford e a gente começou a trabalhar em adaptar esse pacotão para a cidade de São Paulo. No fim, a gente mexeu bastante, assim, foi bem divertido. E agora a gente tem também lá na página tem uma aba chamada Cenários e nessa aba tem os resultados do modelo. Então, a gente prevê leitos ocupados. A gente consegue prever número de casos, óbitos. Então, é um modelo que a gente chama de compartimento, né? Então, uma pessoa é suscetível, dela vai se tornar uma pessoa que foi exposta ao vírus, depois uma pessoa que é infectante, depois uma pessoa que se recuperou, ou uma pessoa que morreu.
Esses
Quantas
modelos,
outras.
eles. Tipo assim, quando alguém pergunta. Né, aqui, tem uma pergunta, né? E o grupo faz projeções para o avanço da doença? Ou seja, esse modelo ele faz. Ele é aquele. É o que tu vai querer usar quando as pessoas perguntam quando é que vai ser o pico? Tipo. E aí. Vocês seguem, tipo, sempre calculando mais ou menos um futuro da curva de casos e tal. E de óbitos.
É que a gente tem muito essa falsa impressão de que o pico está estabelecido, né? Resta ele chegar. Então, né? E o dia que passar o
E que na
pico,
verdade.
voltamos à vida boa, assim. Só que eu acho que o
Como se não
problema é.
dependesse de cada um.
É, não depende de cada um e do governo em si, né? Porque eu acho que o problema da Covid ele é mais uma coisa em escala governamental do que de indivíduo, né? Assim, ou pelo menos dar ferramentas para o indivíduo poder se isolar e poder fazer o distanciamento. Mas, tirando esse parênteses, né? O lance do pico, assim, até o Krenkel foi convidado para uma. O Krenkel está todo metido agora, ele foi convidado para uma sessão. Com o Barroso, sabe? Do STF.
Ah, do STF? Nossa.
Ele é do STF, mas agora ele tá no STE, né? Pra causa da eleição.
STE.
E daí eles estavam nessa de adiar a eleição e eles queriam saber a opinião de alguns especialistas e convidaram o Cranko. O Cranko pediu pra gente fazer, bolar alguns cálculos lá pra ele, pra gente estimar. Mas o fato é que o nosso estado em outubro depende mais do que a gente vai fazer de hoje até outubro do que já aconteceu. Então, essa mão de pico que a gente devia ter uma noção de mola. A mola você tem que estar sempre comprimindo ela, né? Porque se você solta ela, ela quica. A mesma coisa é o número de casos. A gente vai ter que constantemente comprimindo ele, porque no momento que voltar, todas as pessoas vão estar num estado que elas podem se contaminar. Igualmente como era lá em março. Então vai disparar o número
Tipo,
de casos.
o lance é que tu deveria esperar. Tipo assim, você tem que ficar pressionando, 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 quer dizer, fazendo isolamento, 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 até que a doença começa a baixar o número de casos diários, por exemplo. Até que fica muito baixo, vamos dizer. Seria tipo uma coisa assim, né?
É, mais ou menos. Eu penso assim que se a gente for estudar os casos de sucesso, então, sei lá, tipo, por exemplo, a Espanha deu a volta por cima, a Itália deu a volta por cima, a Inglaterra, você faz o quê? Você faz um lockdown por um período de tempo. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente está com, acho que 600 casos drag, você tá vendo aqui por ti. Dá o dado certinho. Mas a gente tá com um número muito alto por dia, assim, né? É, a gente tá com 600 casos de SDRAG por dia. Esse número é muito alto. Eu não consigo controlar 600 pessoas ao mesmo tempo. Então, o que esses países fizeram? Eles fazem um lockdown. Você reduz esse número para, sei lá, 50 pessoas por dia. Então, você reduz muito o número. Essas 50 pessoas, eu consigo isolar as 50 mais as famílias, as pessoas que moram com eles, as pessoas que eles tiveram contato. E daí, no momento que eu isolei todas as pessoas que têm a doença, os suspeitos de terem contraído essa doença em primeiro, nesse caso, eu posso liberar todas as outras pessoas, porque a doença está contida aonde eu estou isolando, né? Isso é chamado de rastreamento de contato. Então, enquanto a gente não partir para um rastreamento de contato, a gente vai ter que fazer a quarentena. Então, eu acho que o governo brasileiro puxou muito os governos brasileiros, né? Que são os governos de dentro, não o federal. Mas puxaram muito essa coisa de que a quarentena é a solução. A quarentena não é a solução. É uma medida drástica para você reduzir o número de casos, para com poucos casos você procurar uma solução, né? Então, acho
Entendi.
que essa mensagem ainda não colou. Pela não colar, né? Porque a gente vai ficar indo até quando, sei lá.
Pois é. Eu vou puxar uma pergunta do Alexandre do Sauer, velho.
Ah,
Ele
fala,
perguntou
Samuel.
assim: a análise do impacto do distanciamento social não entra um pouco no fator espacial? Por exemplo, redução de fluxo de pessoas entre cidades e estados. A gente estava falando de influência espacial, né?
Se você entra na análise. Então, o distanciamento social, a gente estava fazendo para a cidade de São Paulo, né? Então, a gente não estava considerando entre cidades. E quando a gente estava falando em população, não, a gente não estava colocando o fator espacial, né? Mas claro que importa, a gente sabe que importa. Então, por exemplo, uma coisa muito estranha que aconteceu aqui em São Paulo é que passaram a cidade de São Paulo para a faixa branda, que é laranja, né? Que eles chamam de fase controle, apesar do número duplicar, o número de casos duplicar a cada semana, é a fase controle, muito bem controlado. E enquanto que a região metropolitana de São Paulo estava na vermelha, o que não faz nenhum sentido, porque a maioria das pessoas dessas cidades do entorno trabalham em São Paulo, então elas iam continuar pegando o metrô, iam continuar se deslocando, e elas iam lotar o hospital dessas cidades que já estão na fase vermelha, né? Então, não sei qual é o embasamento dessa decisão, mas tem que levar em conta, sim, o fator espacial para estar.
Mas não seria uma análise um pouco diferente, então, daquela questão de, tipo, por exemplo, do que tu estudava, do que tu estuda antes do Covid-19, né, que é a distribuição de população, distribuição espacial de população, dependendo Não sei explicar. É
Vai
que tu falou
mudar.
do, se eu tenho florestas com, sei lá, com estruturas. Estrutura do espaço define população diferente, né?
Isso. As técnicas que eu usei da minha pesquisa é mais trabalhar com EDO, com um sistema de EDO, que. Porque em geral eu trabalho com EDP, porque na minha pesquisa tem espaço, né? No modelão não tem espaço. Então a gente trabalha com EDO. E daí o
No
distanciamento
Covid.
sem espaço se torna um índice, né? Então você tem que aumentar ou reduzir aquele índice para a cidade de São Paulo.
Então talvez vamos ver, vamos falar um pouco da tua pesquisa do mestrado mesmo, pré-Covid. Não sei se, tipo,
Vamos ver se eu lembro.
é, né? Tem todo um lance que, tipo, agora de certo, tá todo focadão assim.
Não,
Mas
essa
então, só
semana eu
pra.
voltei. Essa semana eu
É?
dei uma pausa de Covid e voltei na.
Ah, foi isso que tu me falou, então, que tu tinha dado. Antes tu tava trabalhando diretão no Covid, agora tu deu
É, antes eu tava full Covid. Daí eu recebi a BEP da FAPESP, né? Que é uma bolsa para você estudar, fazer parte do mestrado fora. E daí, todo o drama que foi, porque eu tive que remarcar, porque ia ser em maio, agora vai ser em agosto. E daí, acompanhando as notícias da Espanha, tipo, todo dia, tipo, ah, por favor, sai do estado de alerta, sai do estado de alerta, sai do estado de alerta. E agora, finalmente, saiu e eu acho que vai rolar. Então, eu tô, tipo, me aquecendo de novo na pesquisa do mestrado para não chegar lá frio, sabe? Porque nesses 3 meses que
Sim.
eu fiquei full Covid, eu esqueci muita coisa também do que estava acontecendo e tal. Então, eu comecei a trabalhar de novo. Eu até separei algumas figurinhas para mostrar para vocês.
Ah,
Deixa eu mostrar.
sim.
Eu acho
Isso então
sempre mais.
é do teu estudo de então é dependência espacial de população e tal, né?
Paisagens artificiais. Então, essas aqui são, por exemplo, florestas que só existem no meu computador, né? Então, eu gerei elas artificialmente. E cada uma delas tem uma cobertura diferente. Então dá para ver que aqui tem 70% floresta, enquanto que aqui só tem 5%, essa de baixo. E eu comparo essas florestas aqui com florestas que são compactas. Então florestas assim, por exemplo. Elas têm a mesma quantidade de verde, só que o jeito que essas florestas estão distribuídas no espaço é que mudam. E daí o que eu quero saber é justamente. Como a gente inclui esse fator da não nas equações? Né? Então a gente busca essa relação.
Deu uma travadinha aqui, não sei se. Acho que deu uma travada, Vitor. Tá me ouvindo? Você tava falando, né, que.
Tá, mas agora voltou. Agora tô te
Tá,
ouvindo.
beleza.
Tá ouvindo?
Tipo, ah, então você tem essa floresta que ela é mais, tipo, fractal, assim, e você tem a floresta compacta, e aí
Isso.
você aí começou falando uma coisa de você estava calculando.
Isso, daí eu calculo qual é o tamanho da população de animais que cabe dentro de cada uma. E daí eu comparo a fragmentada com a não fragmentada.
Então, tipo, tu vai estar olhando para população que ela a população ela pode habitar a parte não a parte sem floresta ou parte com floresta?
A parte com
Parte com floresta.
floresta, a gente chama de habitat. Então, nessa
Habitat.
parte, a população habita, se reproduz, porque é uma parte boa para ela. A outra parte, que é que não é floresta, a gente chama de matriz. E na matriz, ela é danosa para a população. Então, ali o animal pode se mover, mas ele morre se ele ficar muito tempo ali. Então, ele
Entendi.
não se reproduz na matriz, ele só se reproduz no verde.
Sim. Ah, então na real, por exemplo, se tu tem uma floresta daquele primeiro tipo ali, que é toda fractalzinha, assim, significa que você pode ter um pouquinho de floresta aqui, um pouquinho de floresta aqui, mas pode ter animais, pode ter população, se desenvolvendo aqui e se desenvolvendo aqui, e eventualmente elas podem saltar de uma para outra.
Pode ter comunicação. Esse movimento a gente chama de movimento entre manchas, né? Então, interpatch. Então, você pode ter um animal indo de um ponto, de uma mancha para outra. E você pode ter um movimento dentro da mancha, que é o intrapatch. dentro de uma mancha. E ela reduz a específica dentro desses patches, né? Então você, é como se você tivesse
Deu uma.
um lugar para que o SI. Então eles põem a matriz e depois voltam.
Tá, deu uma travadinha
Aqui
aqui,
também
mas
deu.
acho que deu pra
Qual foi a
ouvir
última
tudo que tu
parte que você
falou.
ouviu?
Tá, tipo, tem o interpatch, tem o intrapatch, que é a dinâmica
Intrapatch, é.
dos
Então,
animais
repetição de dois
dentro do.
movimentos, tá?
Tipo, então na verdade tu olha, por exemplo, para a posição. Como é que tu quantifica a população? Tu quantifica tipo assim um número de indivíduos em cada ponto do espaço, assim?
Modificar a população no desafio, porque o ponto seria, por exemplo, que nem tu falou, o número de tamanho total da população que cabe ali. O mistério, na verdade, é como você quantifica a fragmentação. Porque as duas figuras que eu mostrei, é meio óbvio qual que é a mais fragmentada e qual que é a menos fragmentada. Mas se eu te dou
Sim.
duas paisagens parecidas e você quer comparar qual delas é mais fragmentada ou não, você pode fazer isso de vários jeitos, né? Então, saber qual é o
Sim.
jeito certo. Na verdade, o fato de não ter bem estabelecido faz com que, até agora, eu já fiz um ano e meio de mestrado, até agora eu estou tentando apenas caracterizar essas paisagens, né? Então, eu estou tentando achar qual é o conjunto de métricas que melhor descreve essa paisagem.
Ah, então que melhor descreve a fragmentação. Acho que
Ah, cortou
voltou,
um pouco
Victor.
aqui. Você me perguntou alguma coisa, eu não ouvi. Voltei.
Tipo, então, tu tá
Internet.
tentando descobrir qual é o melhor jeito, então, de calcular a fragmentação, seria isso? Tipo, baseado em algum, de
É,
como
visto
a população evolui.
matemático.
Ou como a população se distribui.
É, do ponto de vista matemático. É como se eu tivesse uma matriz N por N. Cada ponto da matriz pode ser 0, que é matriz, e 1, que é floresta. Então, você tem um espaço de dimensão 2 elevado na N ao quadrado, porque cada quadradinho pode ser binário, né? E eu estou tentando achar qual é a métrica, a melhor métrica de relação entre nesse espaço gigantesco, né? Então, eu quero reduzir ele para um espaço que tenha um pouco. Poucos parâmetros. Porque claramente é um ano grande, né? Eu não consigo trabalhar com a dimensão do problema em si.
Aí, tipo, isso vai ter uma aplicação, por exemplo. Tu pega, então, tu tá tentando descobrir, então, uma forma de tu quantificar a fragmentação, e isso teria aplicação em ecologia mesmo, né?
É, porque em ecologia tem um debate bem grande, assim, da década de 80, que se chama SLOS, que era Single Large or Several Small. Então, se me dão dinheiro para construir uma reserva ecológica, eu aplico ele em uma reserva grande, várias reservas pequenininhas, né? Então, tem
Ah,
pontos a favor
pra.
tanto de uma quanto de outra, e nunca se chegou num consenso, assim, tipo, nunca se teve uma conclusão sobre a história do problema. Então, tá, é uma pergunta em aberto. E então a gente está tentando, querendo ou não, responder um pouco disso aí, né? Dar uma luz computacional para esse problema, porque essa parte da ecologia, ela é muito observacional, né? Que nem assim, por exemplo, o seu laboratório é a própria natureza. Você não tem como construir um ecossistema dentro do seu laboratório para manipular ele ao seu bel prazer, né? Então, é muito difícil achar numa mesma floresta duas regiões que têm fragmentações diferentes e o resto é tudo igual. Sempre tem algum detalhe diferente, né?
Então tu nunca vai conseguir de fato.
uma maneira estatística.
Tipo, tu nunca vai. Tu
Deixa eu
tenta
cortar um
fazer
pouco.
só. É, eu não sei se eu só entendi de uma maneira estatística no meio da frase, não sei se quer.
Ah, sim, é porque
Curti.
você tem, então, o efeito da fragmentação competindo com vários outros efeitos de simplesmente serem lugares diferentes que você está observando.
Sim.
Então, todos os outros efeitos você tem que tirar de uma forma estatística, né, para deixar o efeito da fragmentação. E isso tem vários jeitos de você fazer. Então, isso, né, isso te dá respostas diferentes dependendo dos métodos que você usa e dos efeitos que você considera.
Sim. Tipo, tu pega, por exemplo, tudo que tu faz ali é computacional, né? Tu pega e faz, gera computacionalmente aqueles mapinhas com as florestas e tal, e aí tu tem algum tipo de, tipo assim, como é que tu estrutura a distribuição da população lá dentro? Tu falou que tu usa EDPs, né? Tu usa equações diferenciais para descobrir como é, mas como é que tu aplica isso? Tu usa isso? Tu descobre algum tipo de equação que tu precisa que vai te dar a distribuição.
As equações são bem estabelecidas, assim, são equações que se conhece há bastante tempo. Então, onde é um tipo genérico de equação que é chamado equação de reação de fusão. Então, reação é o que o bicho faz naquele ponto e difusão é como ele se movimenta no espaço. Então, dentro da mata, é uma equação que tem um crescimento e difusão. E fora da mata é uma equação que tem mortalidade e difusão. Então, assim que os efeitos se mostram, eles entram nessas equações, nessas EDPs. A parte difícil é as condições de contorno.
Condições de contorno.
A parte difícil é a condição de contorno entre a floresta e a matriz, né?
Sim.
Você precisa de algum jeito ligar a solução da parte verde da areia, né? Da parte bege. E isso, essas soluções que a gente monta para
Sim.
essas paisagens artificiais, a gente só faz numericamente. E elas são naturais. São fotos da Mata Atlântica, são bem estabelecidas, assim. O problema é que a gente não sabe qual é o melhor método para os dados artificiais, para poder aplicar ele nos dados naturais, né? Porque nos dados artificiais eu tenho um super controle do que está acontecendo. Então, eu vou nele, eu testo todas as estatísticas que eu posso usar, os métodos de inferência, daí eu vejo quais que fazem mais sentido, quais que são melhores, para aplicar nas naturais, né? Então, esse seria tipo um segundo passo.
Sim. Pô, isso tem, eu não sei se isso tem alguma relação, mas tipo, por exemplo, quando se fala no desmatamento de florestas, né, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, que tu pode acontecer que tu começa a desconectar os trechos de floresta e isso pode ser prejudicial para a população de animais que está dentro de uma dessas ilhas de floresta, né? Tipo, tem aquele um raio mínimo que depois disso tu vai ter a extinção das espécies que habitam ali dentro e tal. Tipo, acho que
É, porque
tem conexão
a
com.
floresta amazônica, em especial, ele é um sistema ecológico muito autossuficiente, né? Então, por exemplo, a água da floresta amazônica vem da evaporação da floresta amazônica. Então, ela retroalimenta o tempo todo. Só que ela consome uma quantidade e ela tem que disponibilizar essa quantidade de recurso, por exemplo, de água. Se você começa a cortar a floresta, né, em algum momento você reduz muito mais rapidamente o quantidade de recurso que ela está gerando para a quantidade de recurso que ela mesma precisa. Nesse momento eles chamam de tipping point, né? Porque a floresta vai se autodestruir, tipo, ela não vai conseguir se recuperar mais, porque é como se você passasse uma esterese, né? Então você está diminuindo, 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 e daqui a pouco, pá, você cai lá para baixo, porque você trocou a estabilidade do seu sistema, né? Então ele deixa de ser estável aqui em cima e passa a ser instável lá embaixo no zero. Então por isso que é perigoso essa questão do tipping point. E a fragmentação causada por humano, né, para regiões pecuárias, ela tem um padrão muito claro, né? que é o que eles chamam de padrão espinha de peixe. Espinha de peixe porque você abre uma rua, daí dessa rua você abre transversais a ela, daí das transversais você vai fazendo cada vez menores, assim, fica tipo um fractal. Então esse é o estilo de fragmentação que ocorre, por exemplo, nas regiões.
Sim. Porque, por exemplo, tu tá trabalhando em quantificação de fragmentação, né? Seria mais ou menos isso, assim, em grande resumo, né?
É, por enquanto, tudo que eu fiz foi para tentar quantificar essas paisagens e agrupar elas em grupos corretos, assim, sabe?
Porque se tu tiver, uma vez que, por exemplo, tu obtém uma forma muito boa de medir fragmentação, tu pode olhar no caso, por exemplo, do desmatamento e ver quanto de fragmentação que está sendo causado. Como é que tu pode relacionar isso com a estabilidade da floresta, por exemplo, esse tipo de coisa, né?
É, e saber como a fragmentação entra na equação da floresta. Porque isso a gente ainda não sabe, né? Como a gente põe ela lá.
Sim. Como é que essa variável vai entrar ali, tipo, é legal isso. Putz, muito legal.
É, então eu acho super divertido.
Tem isso, tudo que tu pesquisa agora tem alguma conexão com o que tu pesquisava durante a graduação, assim? Foi um pulo.
Não, foi um pulo certeiro. Não, na verdade, mas, porque na graduação eu trabalhei com proteínas, então era num laboratório de física celular, física da biologia celular, assim. Então, era mais questões de tecido, de proteínas, redes de proteína, era assim, então era outro universo. E o meu TCC, que foi aquele professor do INPA, o Alexei Balibaev, foi em turbulência, né? Então, assim, o
Ah,
que tem
sim.
de turbulência é que eu aprendi a trabalhar com equações não lineares. Então,
Sim.
como resolver elas numericamente, né? A gente usava bastante. Mas fora isso, é
Tu
outro papo.
resolver equações numericamente, tipo, mesmo que não seja na mesma área, mas resolver equações numericamente é o que tu faz agora também, né? Com
É, basicamente
essa
o
coisa
que eu
de
tenho
distribuição.
feito. Porque os algoritmos são os mesmos, né? Você muda a equação, mas o algoritmo mais ou menos ele se adapta a essas novas equações que você coloca, né? Então foi.
Tua praia sempre foi computacional, sempre foi tipo. Quer dizer, não só computacional, né? Também a parte de equações diferenciais e de dinâmica, né? Dinâmica não linear.
Eu entrei para física para prever o futuro, poxa, achei a coisa mais legal da física. É essa habilidade que ela dá. Mas sempre fui computacional, assim, tive a primeira disciplina lá na URGS de métodos computacionais da física A, já sabia, tipo, nossa, pra
Sim,
mim,
sim.
assim, curtia muito, assim, é uma coisa megalomaníaca, né, fazer, tipo, milhões de cálculos por segundo, é uma coisa, acho super legal.
Tu se sente um pouco Deus, assim, tu escolhe a dinâmica que tu quer, tu vai lá e descobre tudo o que
Tipo,
acontece.
você monta a sua floresta, você coloca os animais na sua floresta, tipo, andem, mexam. Ah, você que manda.
Sim.
Isso é bem da hora.
Peter, que mais tem algum ponto que tu acha que tu queria falar assim sobre tipo tua pesquisa num panorama bem geral assim, que tu tua visão como físico, como pesquisador ou algo que tu acha que seria muito importante que tu falasse assim nesse contexto todo? Ou eu não sei.
Para demais pesquisadores, assim, cara, o que eu falaria para buscar os problemas que percolam áreas, porque eu acho que eles são, para mim, os problemas mais interessantes que tem, assim, sabe? São problemas que vão te desafiar, porque você precisa de uma formação além do que você sabe é uma parcela do problema, assim. Então, eu gosto muito dessas coisas interdisciplinares. Então, eu tenho aprendido muito, lendo e conversando especialmente com o pessoal da USP sobre biologia e ecologia e como esses problemas aparecem lá. Então, você acaba vendo o mesmo problema de dois ângulos diferentes, assim. E quando você enxerga que essa é a situação que você tá, você começa a ter tanta ideia legal para fazer, porque você pensa, tipo, uma hora você pensa de um lado, você pode incrementar uma ferramenta daquela outra área. da outra hora você aborda desse jeito e você incrementa uma ferramenta que existe dessa outra área. Então você começa a construir conhecimento muito rápido, assim. E de uma forma muito legal, porque são problemas, pelo menos para mim, eu gosto muito dos problemas táteis, assim, sabe? Que você consegue explicar pra uma pessoa o que você tá fazendo, assim. Isso é uma coisa que me satisfaz muito. Então, você começa a entender um problema complexo em pedacinhos, né? Então, você vai encaixando esses pedacinhos, tentando achar alguma solução lá no meio. Eu acho isso muito legal, assim. Para mim, essa é a pegada da pesquisa, essa interação entre meios, assim.
E a interação também, tipo... Também te puxa para olhar para problemas que tu não olharia, talvez, né? Tipo, se tu
Nossa,
estudando,
total.
Por exemplo, só física, tu só vai pensar sempre nos mesmos problemas. Agora, de repente, tu pode até descobrir que coisas que tu sabe são úteis para coisas que tu nunca se perguntou.
Que tu nunca pensou. E eu acho que o legal da matemática também é que ela une coisas que são totalmente diferentes, né? Então, eu lembro que uma vez eu li que a equação que prevê que a onda quebra no mar é a mesma equação que prevê o engarrafamento no trânsito, né? Que é a equação de Burgers. Então, são dois fenômenos totalmente diferentes, mas que quando tu para sair e modelar eles vão te dar a mesma equação, os mesmos classes de fenômenos, né? Então, poder ter uma ferramenta, clicar em várias coisas diferentes e unir elas de alguma forma, porque a essência delas é a mesma, acho isso, tipo, brilhante, assim, cara. Acho isso muito legal.
Sim. E é para isso que a gente continua estudando física e estudando outras coisas e tentando resolver
Quadrado
problemas,
harmônico,
cada um com a sua
classe,
ferramenta.
inumerável de
E é por
fenômenos.
isso. E é por isso, imagino que no meio o Gabriel falou, Vinícius também gosta de problemas bem concretos, fáceis de explicar para qualquer pessoa.
O Gabriel foi uma das pessoas que perguntou quando é o fim dos tempos, se o fim dos tempos está chegando. Deixa eu falar, Gabriel, não tenho a resposta, não sei opinar.
Quando é que é o
Mas
pico?
parece,
Quando é que é
parece, parece.
Se o fim dos tempos chegar depois do pico, tá tudo bem.
Pois é, mas a gente tem que manter o distanciamento pro pico não vir. Essa é a mensagem que fica.
Sim. Manter o isolamento, usar máscara e
E
acessar o
cobrar dos
Observatório
autoridades
Covid-19.
melhores, né?
Cobrar as autoridades.
Porque a individual não vai segurar por muito tempo.
Sim. É aquela coisa, né? Como é que a gente faz a mudança, né? A gente tem que... Como é que a gente se conscientiza, né? A gente tem que... correr atrás de informação e conversar, não sei.
Hoje, correr
Né?
atrás de informação, hoje em dia, é muito difícil, né? Porque cada um corre atrás da informação que quer. Então,
Uhum.
a rede social é de graça, porque ela faz dinheiro com o seu tempo, né? E para conquistar o seu tempo, ela te alimenta com o que você quer ser alimentado. Então, a pessoa que quer, que tem uma ideia e vai ficar sempre alimentando ela, não vai ganhar informação, né? Só vai ganhar
Uhum.
desinformação. Então,
Então sai da zona
é
de
alguma coisa que
conforto.
tem que vir de cima, eu acho.
É. Vitor, muito obrigado por participar dessa live aí.
Eu
Foi
agradeço o
uma
convite,
conversa
Vini.
incrível, muito produtiva. E é isso. Você tem mais alguma coisa para dizer?
É isso. Não, só dizer que
Obrigado.
muito desse momento contigo. Eu tava com saudade de conversar contigo, na verdade.
É, tô com
Gostei
saudade
super de
também da
participar também,
gente.
agradecer a ela.
É, obrigado a todo mundo que assistiu e que tá assistindo
Nossa.
aqui ainda. A Isa, o
Isa, minha
Gabriel.
prima, Rei Bia, o Gabi. Nossa, confio.
Então, isso aí. Tchau. Agora o Vitor trancou, peraí. Vou esperar o Vitor voltar.
Aparentemente caindo também.
Tá me ouvindo, Vitor?
Todos te ouvindo.
Então, valeu, valeu, gente, valeu, Vitor, tchau e se cuidem.